Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Especialistas afirmam que o orçamento da educação está engessado por conta do teto de gastos.
IFE faz alerta sobre dívida pública com a PEC da transição.
Senadores ainda discutem limite que ficará fora do teto de gastos no ano que vem.
Boa noite.
Boa noite.
A subcomissão que analisa a educação durante a pandemia discutiu hoje a recomposição do orçamento para o setor.
Os participantes sugeriram a derrubada dos vetos que afetam o Fundeb e a agilidade na reforma tributária para gerar fonte de recursos ao ensino público. A repórter Marcela Cunha tem os detalhes.
Segundo o subsecretário de Planejamento e Orçamento do Ministério da Educação, Adalton Matos, o montante para 2023 será de quase 173 bilhões de reais. Ele reforçou que há um aumento das despesas obrigatórias ao longo dos anos, como gastos com pessoal e benefícios, mas garantiu que as discricionárias, como contas de fornecedores, ficaram praticamente estáveis. A secretária de Finanças da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Rosilene Correia, defendeu que o piso nacional da educação está se transformando em um teto para o governo federal gastar apenas o mínimo.
Transformar o que era para ser piso em teto. É isso que muitos governantes estão fazendo. Se está cumprindo com o piso, já chegou no máximo e não se discute mais a valorização dos trabalhadores em educação. E precisamos, inclusive, avançar, porque o piso não contempla também os profissionais, que são os técnicos, os auxiliares de educação, e precisamos incluí-los também. Afinal de contas, o piso deve ser para os trabalhadores e trabalhadoras em educação.
Rosilene sugeriu ainda a aprovação do projeto de reforma tributária para ser utilizada como fonte para a educação. Para Moisés Belo, da Diretoria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto do Tribunal de Contas da União, os gastos precisam ser encarados como investimentos.
Realmente, a gente tem que ver como um investimento. O Brasil, ele pode mudar a nossa realidade, mas depende realmente de a gente encarar os gastos em educação, não apenas como gastos, despesas, mas realmente como um investimento que no futuro trará um benefício imensurável para o Brasil.
O presidente da subcomissão, senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, lembrou que o Congresso Nacional vai discutir a derrubada de vetos que afetam o Fundeb, como feito pelo presidente Jair Bolsonaro, a lei que reduziu o ICMS sobre combustíveis.
O ICMS representa 60% da elaboração da constituição do fundo do Fundeb, que a gente também vem sendo procurado por prefeitos, para que aconteça a derrubada dos vetos, para que o valor possa ser de alguma forma recomposto. Que houve uma emenda para que não houvesse prejuízo para a educação, foi aprovada pela Câmara, pelo Senado, um destaque, porém foi vetado e há necessidade da derrubada desse veto.
O impacto da renúncia no Fundeb pode ser de até 26 bilhões de reais, segundo o Concefaz, o Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos Estados e do DF.
O mais recente relatório da IFE aponta crescimento econômico do país, mas a instituição fez um alerta sobre a dívida pública.
A instituição fiscal independente prevê que a inflação ao consumidor vai desacelerar dos 10,1% registrados em 2021 para 5,6% em 2022. A reportagem é de Pedro Pincer.
O Brasil deve ter um crescimento real de 2,6% neste ano e de 0,9% em 2023. As estimativas foram divulgadas no relatório de acompanhamento fiscal elaborado pela Instituição Fiscal Independente do Senado. O levantamento de novembro destaca também que a economia brasileira cresceu acima do previsto durante o primeiro semestre, com reflexos na queda do desemprego. O analista da IFE, Alessandro Casalec, celebra os números, mas faz uma ressalva.
A taxa de desemprego agora está no patamar de 8,7%, né? Isso representa uma queda de quase 4 pontos percentuais em relação ao que a gente tinha no encerramento do trimestre até setembro em 2021. O cenário macroeconômico geral que está se colocando é de que essa taxa ela deve começar a reverter e subir um pouco, pelo menos no ano que vem.
Em relação à PEC da transição apresentada pelo governo eleito, a IFE revela preocupação. A manutenção dos R$ 600 do Auxílio Brasil deve custar R$ 69,8 bilhões no ano que vem. O relatório aponta que, no fim, a fatura pode ser bem alta. Além de não especificar a fonte de financiamento, pode haver problemas quanto à dívida pública, como ressaltou Alessandro Casalec.
Então, as receitas, que é o lado que vai financiar essas despesas, estão muito mais incertos do que as despesas em si, porque esse quadro geral tende a levar a um resultado primário do governo persistentemente negativo. Ou seja, o governo vai ter que fazer nova dívida todo ano, além de rolar que já tem. Levando então essa dívida no nosso cenário base, no nosso cenário de referência, a atingir 95% do PIB em 2026.
A IFE também prevê que a inflação ao consumidor desacelere dos 10,1% registrados em 2021 para 5,6% em 2022 e para 4,6% em 2023, com convergência gradual para a meta perseguida pelo Banco Central, de 3%.
E os líderes partidários ainda negociam o texto da PEC da transição, que retira do teto de gastos as despesas do Auxílio Brasil e, com isso, reserva mais de 100 bilhões para outras prioridades de campanha do novo governo.
Senadores, no entanto, se mobilizam para mudar a proposta, que poderá ter limite de 70 bilhões apenas para o ano que vem. Repórter Érica Christian.
A proposta do novo governo da PEC da transição enfrenta resistências. Por ora, o consenso é o Auxílio Brasil de R$ 600. O vice-líder do governo, senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, avalia que os 200 bilhões de reais para a nova gestão e a falta de um prazo para as despesas ficarem fora do limite dificultam a aprovação da proposta.
Nós temos que garantir o auxílio, mas sem que isso represente um prejuízo para toda a sociedade brasileira. Eu acho que cabe ao parlamento estabelecer agora os freios que nós precisamos impor.
O senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, apresentou uma proposta alternativa limitando em 70 bilhões de reais o extrateto, valor para o auxílio de R$ 600 e a parcela adicional de R$ 150 por criança menor de 6 anos de idade. Além disso, ele cobra novas regras fiscais, já que o teto de gastos não é cumprido.
Então a gente garante aquilo que é urgente, estabelece prazo para discussão relativamente rápida, 6 meses, e a promulgação de uma nova âncora fiscal, até porque o chamado teto de gastos ficou desmoralizado ao longo dos últimos 4 anos.
A PEC do senador também preserva as receitas extras das universidades públicas e as doações internacionais para a proteção do meio ambiente. A proposta precisa do apoio de 27 senadores para começar a ser discutida.
A comissão de juristas que discute a atualização das regras de impeachment aprovou o anteprojeto da nova lei.
Agora o texto final será encaminhado ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e depois passará a ser discutido pelos senadores. Repórter Roberto Fragoso.
A proposta de atualização da lei do impeachment estabelecia inicialmente que as novas regras valeriam a partir de 2027, ou seja, a partir do mandato presidencial seguinte à sua aprovação pelo Congresso Nacional. Mas por ter incluído diversas autoridades além do presidente da República, os juristas entenderam que ela deveria ter efeitos imediatos, como explicou o presidente da comissão, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski.
Há várias lacunas normativas relativamente a diversas autoridades que não estavam contempladas no texto atual da lei do impeachment. Portanto, há um vácuo legislativo que precisaria, a nosso ver, ser preenchido desde logo.
Poderão ser julgados por crimes de responsabilidade o presidente da República, ministros do Supremo Tribunal Federal e outros magistrados, o Procurador-Geral da República, comandantes das Forças Armadas, integrantes dos Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público, ministros de Estado, governadores e secretários de Estado. O relatório foi aprovado e receberá nos próximos dias pequenos ajustes antes de ser entregue ao presidente do Senado.
Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.